o Brasil, a América Latina, de forma geral, e claro, porque isso aconteceu no Brasil, o grande evento da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, foram praticamente o centro do discurso do Papa à Cúria Romana ontem, de augúrios para o Natal e para o Ano Novo. E isso realmente foi até uma surpresa muito grande. Muitos comentam isto, porque o discurso, 80% do discurso é sobre a Aparecida, portanto, sobre essa 5ª Conferência e a sua importância para a Igreja como um todo, não apenas para a América Latina. E essa foi a intenção do Papa, de dizer que isto era importante para toda a Igreja, o que ali aconteceu e aqui o que ali se definiu, se delineou como caminho para a Igreja na América Latina, é também uma, deve ser uma inspiração para toda a Igreja no mundo inteiro, e que a Cúria Romana, portanto, também deve trabalhar nessa direção, dessas grandes linhas. Isso, eu até fiquei meio comovido na hora, ouvindo o Papa falar assim de coração. Ele falava muito de coração, com muito sentimento também, com belos detalhes. Quer dizer, para ele era uma coisa ainda muito concreta, muito viva, e ele reavivou em todos nós que participamos, reavivou tudo o que aconteceu naqueles dias. E realmente foi um acontecimento extraordinário para a Igreja toda, não só para a América Latina, mas de modo muito especial para a América Latina. Mas o Papa quis trazer isso, quis dizer à Cúria Romana de que isto era realmente um acontecimento fundamental para a Igreja e que deve ser, portanto, um horizonte de inspiração. O próprio tema, ele detalhou, ele definiu e explicou o tema e deu, assim, também uma, digamos assim, uma importância muito grande às conclusões, àquele documento conclusivo, Aparecida elaborou e aprovou. Esse documento que teve, houve algumas discussões ao redor do documento, mas o Papa lhe deu agora uma autoridade muito grande, realmente, mesmo universal para a Igreja, com esse discurso que ele fez. E creio que toda a América Latina, assim, percebe como o Papa tem amor à Igreja da América Latina. E isso se acendeu de modo muito particular, foi em Aparecida. Ele diz isso, obviamente, como ele estava assim muito envolvido com tudo que ali ocorreu e como isso foi para ele também, digamos, reconfortador e inspirador. Ele falou também de outros temas fundamentais deste ano que também são propostos, portanto, à Cúria como grande, como grandes linhas de ação e de inspiração e de trabalho. Por exemplo, a questão da China, que é para a Igreja, também para o futuro da Igreja, fundamental de conseguir, aos poucos, ir construindo esse novo futuro da Igreja na China. Esse povo, enfim, tão importante para a humanidade, a China, é um povo antiquíssimo, com uma civilização, uma cultura antiquíssima. E que cada vez mais também tem influência sobre o próprio Ocidente, assim como o Ocidente vai tendo influência na China. Ou seja, nós nos vamos tornando, como humanidade, uma humanidade muito mais unida, muito mais aberta umas às outras. Então, tanto mais é importante que a Igreja consiga encontrar caminhos na China. E o Papa mostrou isso, todo o seu carinho pela China, toda a sua. O seu amor e querendo levar à China também essa grande notícia, essa grande novidade do Evangelho de Jesus Cristo para a China como um todo. Depois, a questão do diálogo com as religiões e o que significa esse diálogo também, que esse diálogo não significa que não se possa fazer missão ao contrário, que nós vemos assim como a América Latina disse em Aparecida, que é necessário, continua sendo necessário e importante, e a Igreja tem direito, como cada um tem direito, e até o dever de proclamar aos outros, se ele encontrou um grande valor, uma grande verdade, ele deve comunicá-la aos outros. E esse direito da missão continua de pé e não invalida o diálogo, nem o enfraquece. Ao contrário, tudo isso faz parte da dignidade humana, ou seja, de ir em busca da verdade, na medida que descobre a verdade, crê nessa verdade, entende essa verdade, ele deve comunicá-la aos outros, porque todos têm direito a encontrar os caminhos da verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso deve ser feito através de um diálogo em que, mutuamente, também nos ajudamos na busca dessa verdade. Então, a missão não é enfraquecida pelo diálogo, ao contrário, ela é um contributo para a busca da verdade, claro. E falou também muito dos jovens, que é um outro grande, digamos assim, desafio pastoral, missionário, evangelizador da igreja no mundo inteiro. Ele gostou imensamente do encontro ali em São Paulo com os jovens.
O senhor participou também desse encontro no Pacaembu com os jovens?
Participei, como disse o Papa, que estava muito frio, o tempo estava muito duro, o clima, porque estava frio de verdade. A gente tremia dos pés à cabeça no frio, e, no entanto, aquela juventude aqueceu o coração de todo mundo, e o Papa se envolveu profundamente, e com razão, porque ali realmente as coisas de Deus aconteceram.
E ele lembrou também vários momentos, como a Fazenda Esperança. A gente pode dizer que esse momento da Fazenda Esperança ficou marcado no mundo inteiro, né? Todo mundo lembra, se tem alguma coisa que lembra muito da viagem a São Paulo, a parte Aparecida, a reunião dos bispos e tudo, mas a Fazenda Esperança foi realmente uma coisa excepcional.
Foi excepcional, sem dúvida, pela forma como tudo aquilo aconteceu, que lá também, como já aquele encontro no Pacaembu, com os jovens na primeira noite, assim também ali, que foi já de dia, então, na Fazenda da Esperança, onde o Papa encontrou jovens em risco, jovens envolvidos em droga, envolvidos em dependência química, e com todos os grandes problemas que isso traz consigo. E, claro, a forma como tudo isso já ocorreu já chamou muita atenção do mundo. O Papa foi lá, especialmente, parecia assim uma visita particular de um amigo, não, mas aquilo era um gesto de grande significado, ou seja, a preocupação, o amor que o Papa e a Igreja deve ter pelos jovens, e, sobretudo, os jovens que estão em maior risco. E a questão da droga é uma questão mundial, que as famílias no mundo inteiro sentem, sofrem, não todas as famílias, claro, mas todas conhecem o problema e os riscos desse problema, e se preocupam com esse problema, e conhecem pessoas que estão debaixo dessa dependência, as famílias envolvidas e sofridas com isso. Então, claro que isso chamou a atenção do mundo inteiro, porque apontou para um problema real, que existe, que preocupa todo mundo, e os esforços que ali são feitos com amor e com muito desprendimento, são feitos esses esforços em favor da recuperação desses jovens. Então, isso foi realmente para o mundo também de uma hora especial, significativa.
Outro motivo de inspiração, então. O que o senhor relevaria, o senhor da sua congregação, olhando para fora, além da viagem ao Brasil, o senhor relevaria alguma, assim, fazendo um balanço desse ano que passou?
Sim. Eu penso que o que o Papa nos foi indicando aos poucos nesse seu discurso foi que realmente... E aí entra a questão dos padres no mundo inteiro, que são fundamentais para a Igreja, porque a missão da Igreja, em grande parte, ela é carregada, digamos assim, nas costas dos padres, porque são eles, nas comunidades locais, que vão fazendo a Igreja acontecer e estão ali doando a sua vida inteira à comunidade e em favor desta Igreja, desta missão que Jesus Cristo entregou à Igreja e de toda a vida que Jesus Cristo também entrega ao mundo através dos sacramentos. Tudo isso são os padres os principais agentes no dia a dia. Então, a eles também tudo isto interessa profundamente, porque nós aqui temos insistido este ano muito. Em primeiro lugar, de que os padres, os diáconos permanentes, os catequistas, as catequistas, que são a nossa competência aqui, cada vez mais se convençam de que é preciso sempre partir de Jesus Cristo. E partir de Jesus Cristo significa, em primeiro lugar, portanto, fazer um encontro com Ele, tornar-se discípulos dEle, reavivar esse discipulado, esse seguir a Jesus Cristo incondicionalmente, de aderir a Ele de tal forma que sejamos capazes de investir a nossa vida inteira nele. Então, sim, esse, na medida que se faz essa experiência de Jesus Cristo, também sentimos que Ele nos ama. Quer dizer, em primeiro lugar, é um reflexo sobre nós mesmos. Nós nos sentimos bem, nos sentimos felizes, e a nossa esperança se torna certa e real, como dizia o Papa na sua encíclica sobre a esperança. É sentir-se amado por Deus, que nós nos sentimos salvos nessa esperança de que, se Deus nos ama, a nossa esperança é certa. Ele não nos vai... não vai desistir de nós e nem vai nos deixar perder. Então, isso é que deve ser reavivado de novo. E aí entra toda a questão da espiritualidade dos padres, para que assim eles saiam de novo com entusiasmo novo para o mundo de hoje, com essa cultura nova que está aí, muito indiferente às coisas da religião, quando não até adversa à religião, às religiões. Mas nesse mesmo mundo aqui secularizado, laicizado, indiferente, o sacerdote, o padre, o diácono, a catequista, o catequista, devem ir a esse mundo com entusiasmo, com amor, não com assim desencorajados, ou dizendo, ah, mas não, esse mundo já não nos aceita mais, está tudo muito fechado e muito frio. Não, nós devemos de novo nos lançar, e com alegria, com entusiasmo, sermos missionários. E o Papa abre, então, ainda grandes portas, quer dizer, como exemplos grandes, que é a China. A Igreja está fazendo esse tão grande esforço com a China, está fazendo um grande esforço com a questão do diálogo com as religiões, para que todas elas também colaborem para a construção da dignidade humana, da paz no mundo, do bem comum, enfim. Mas que... o cristianismo tem a grande verdade, e nós sabemos que esta é a verdade, a proclamar ao mundo, continuar a proclamá-lo a todos. E, portanto, ir ao encontro das pessoas, assim como a Papa foi ao encontro lá em São Paulo, em tantos outros lugares, ao encontro dos jovens, ao encontro das pessoas, dos grupos, enfim. Ele foi assim também, Deus vem a nós, mas nós também devemos ir às pessoas. As pessoas, as instituições, a sociedade como um todo, isso através de tantos meios, dos meios de comunicação, da pregação, de fazer a Igreja acontecer, através da solidariedade, da caridade, mas também do encontro muito pessoal, interpessoal, de sentar ao lado das pessoas e ouvir as pessoas, anunciar-lhes que Deus as ama, que Deus abriu todo a sua porta através de Jesus Cristo, levar as pessoas ao encontro com Jesus Cristo. Tudo isto ficou muito claro, de novo, aquela questão do encontro. O Papa falou de novo, ontem também, do encontro. É necessário encontrar primeiro Jesus Cristo, depois se vai para a missão. A gente deve primeiro ser discípulo, e discípulo realmente entusiasta de Jesus Cristo. E aí, sim, a missão se torna, de novo, também algo que nos atrai, que nos impulsiona, assim como São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar, porque tem um fogo novo dentro, tem uma paixão dentro que o Espírito acende nas pessoas, uma paixão nova por Jesus Cristo e por seu reino. Então, isso me fez lembrar também o Duque Naltum de João Paulo II, no início do milênio, quando ele citou aquela palavra de Jesus a São Pedro, e aos seus companheiros de pesca, que estavam lá desanimados, porque não tinham pescado nada durante a noite toda. Jesus disse, mas vamos, enfim, em vez de ficar aqui desencorajados à beira do mar, pegue os barcos e vão para o meio do lago, e haverá peixe, e eu vou junto com vocês. E foi uma grande pesca. É isso aí.
Como que o senhor vai passar o Natal, Dom Cláudio?
Eu vou passá-lo aqui, o Natal como no ano passado, eu vou passá-lo aqui junto com a Igreja aqui, com o Papa, as celebrações e com celebrar com ele a missa da meia-noite, depois no dia seguinte, no dia mesmo 25, vou celebrar na minha igreja aqui da Basílica de Santo Antônio, de Via Merulana, onde eu estudei antigamente e que hoje é a minha igreja como cardeal aqui em Roma. Então, o Natal vai ser aqui em Roma e me sinto muito feliz de poder celebrá-lo aqui junto com o Papa.